Oi, gente linda! Os podcasts não chegaram ao fim, que nem muita gente veio me questionar nesse período de tempo, né? Que ficamos sem nada por aqui. Eu quero começar questionando vocês a respeito, né, de como que tá o ano de 2019. Tá sendo uma energia bem forte, é uma energia muito fluida, fluida relacionado a muitos acontecimentos, né? Então, eu tava esse tempo todo digerindo coisas, né, que chegaram a acontecer. Claro que não dependem de mim, não dependem de ninguém, são coisas que simplesmente acontecem, porque tem de acontecer, né? Não sei se já cheguei a falar sobre isso aqui de modo claro, porque às vezes tem uns podcasts que eu gravo e que eu resolvo não postar por algum motivo, né? Mas a questão de não ter um padrão de vou soltar podcast de 15 em 15 dias, toda terça, toda quarta ou uma vez no mês, não quero me prender a isso, né? Justamente por causa da fluidez, da naturalidade. De que para mim é até em questão terapêutica de fazer podcasts, de ter esse diálogo que aqui no momento que eu tô gravando, ele é comigo mesmo. Então, assim, a partir do momento que se torna essa responsabilidade, esse peso, para mim perde essa naturalidade. Então, sempre quando as pessoas me questionam a respeito de qual a frequência, como que acontece. É tudo muito fluido porque o que eu mais tenho zelo a respeito do mundo transformar é de não mecanizar. Não mecanizar o modo como eu trabalho. Não mecanizar os atendimentos. Não mecanizar, por exemplo, as postagens no Instagram do mundo transformar. Não mecanizar os podcasts de fazer por fazer. Porque por mais que as pessoas pensem que quando elas sentam aqui na mesa, na minha frente, são elas que estão buscando algum tipo de auxílio, de ajuda? Sim, fato. Mas eu também sou muito ajudada, tá? De modo direto e indireto. Muita gente pode não ter consciência, mas isso acontece, independente da consciência disso, tá? Então, é muito importante essa fluidez, essa permissão de as coisas serem como têm que ser, tá? E só resolvi conversar sobre isso porque, assim, os podcasts de modo algum vão ser abandonados, né? Nem mesmo quando decidi fazer uma frequência de vídeos maiores, tá? Até porque são ferramentas tão diferentes, né? Tão, ambas tão gostosinhas. Então, se a gente tem tanta ferramenta, a gente tem tanta possibilidade, né? Por que não usá-las? E usá-las cada um no seu tempo, tá? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre tempo, sobre fluidez. Até porque para mim digamos, é algo fresco, é algo recente aqui dentro, tá? De modo físico, de modo emocional, de modo mental, de modo energético, de modo holístico, né? De modo integral. Até por tudo o que me aconteceu de maneira pessoal. Assim como eu sei que aconteceu contigo aí que tá me ouvindo, porque a energia do ano de 2019 é exatamente essa, né? A gente teve aí em julho a data limite, né? Puxando mais um pouco para algo mais espiritual, né? Se você nunca ouviu falar sobre a data limite, tem no YouTube um documentário é de 1 hora mais ou menos. Que fala sobre a questão dessa energia coletiva, algo que a gente sempre tá conversando por aqui, tá? Então, assim, se tu tiver curiosidade para saber mais a respeito disso, busca no próprio YouTube, documentário Data Limite, né? E aí tem bastante coisas interessantes lá. Não tô dizendo que tu tem que concordar com tudo, até porque a gente nunca tem que concordar com tudo, né? A gente tira sempre algo muito bom, independente do que seja, independente de onde venha, sempre tem algo bom para tirar. Isso não depende da matéria, né? Isso não depende, por exemplo, de um filme, de uma música, de um acontecimento. Isso depende da gente, tá? Da nossa perspectiva. Mas e aí, como é que você tá? Verdadeiramente, como é que você tá? A gente mecaniza muito isso, né? De encontrar alguém. Como é que você tá? E a pessoa responde, como é que você tá? Ninguém responde nada, às vezes. E só fica nesse como é que você tá por educação. E a gente responde por educação. A gente vai levando uma vida mecanizada por educação. Mecanizada, desumanizada. Então, como é que você tá verdadeiramente com tudo que tem te acontecido nos últimos meses? Com tudo que já te aconteceu na vida? Como que você tá? Eu quero que hoje, né, a questão da nossa conversinha quântica de hoje vai ser sobre isso, né? Sobre o modo como a gente lida com o sentir, principalmente com o sentir negativo, né? Quando a gente fala em sentir negativo, a gente tá falando de raiva, de medo, de frustração, né? E aí, mais uma vez, a gente tem essa questão da linguagem, né? Porque quando a gente fala de negativo, não necessariamente porque algo seja ruim, mas negativo só pra gente ter essa dimensão do que se trata, né? Até porque o negativo e o positivo é essa perspectiva que eu tenho a respeito de algo. Então, vamos falar sobre isso hoje? Algo que de repente você até sabe, só que às vezes a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece do óbvio e a gente precisa ser lembrado. E a gente até se surpreende de, nossa, como é que eu preciso estar ouvindo isso ainda, né? E a gente se desconecta muito do nosso eu. E aí quando a gente se desconecta muito dele, a gente tem que se lembrar de coisas básicas, de coisas singelas, pequenas. Nem só por serem pequenas não são importantes, na verdade são até as mais essenciais na nossa vida. Então, como é que você lida, tá, com essas emoções negativas? Geralmente a gente não quer sentir, né? A gente não quer pensar em algo que fez mal, a gente não quer falar sobre uma mágoa, a gente não quer lembrar, a gente não quer sentir, a gente quer se desligar daquilo, esquecer. Colocar num armário assim sete chaves e até pouca, né? 12 chaves às vezes. E ainda enterrar esse armário e colocar um tapetinho em cima, escrito seja bem-vindo. Isso acontece muito para quem busca as terapias aqui no espaço, seja à distância, seja presencial. Que quando a gente trabalha com essa autocura energética do corpo, as coisas vêm muito à tona. Seja trauma, seja mágoa de alguém, qualquer situação que a gente se esconde dela, que a gente evita, ela vem à tona. Justamente porque geralmente é como se fosse uma ferida. Aquela ferida tá ali no meu ombro. E não quero olhar para aquela ferida, sabe? Então todo dia, quando eu vou trabalhar, eu visto um casaco, eu visto um paletó, eu visto um moletom, eu visto qualquer coisa para cobrir aquela ferida. E ela até pequenininha no começo. Só que vão passando semanas, meses. Quando eu vejo a ferida tá maior, né? Tá mais infeccionada, ela já dói, ela já não me deixa seguir a minha vida de modo normal, né? Já não consigo mexer tanto o meu braço, já preciso de ajuda para algumas coisas. Não que precisar de ajuda seja um problema, veja bem. Então, quando a gente tem essa ferida e a gente não consegue olhar para ela, né, ela vai tendo uma influência cada vez maior na nossa vida. Eu quero te lembrar que tudo que eu sempre vou abordar por aqui envolve muitas questões pessoais. Inclusive, por isso que eu te digo que o podcast é muito terapêutico para mim. porque é uma reafirmação, sabe? Para mim mesma, pro meu próprio processo, pra minha própria jornada. Tanto que tem alguns podcasts que eu fico muito emocionada. Porque envolve muitas coisas pessoais. Então, tem muita gente que vem me falar, né? De, ai, precisava escutar aquilo. Eu também preciso muito escutar tudo que eu digo. Até porque o que minha boca fala, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir, né? A minha boca, ela tá mais perto do meu ouvido do que o teu. Então, até o que eu falo pro outro, o meu próprio corpo, ele absorve muito primeiro. Muito antes. Antes da gente falar, aquilo é um pensamento, aquilo é uma energia, né? Então, eu posso estar direcionando aquela fala pro outro, mas aquilo diz muito a respeito, né, do que eu tenho dentro de mim. Seja uma mágoa, uma raiva, uma frustração. Mas sempre carrega. O modo como eu falo as coisas carrega muita, muita questão pessoal, assim como o modo como eu escuto também carrega, né? Então, como é que você lida com isso? A gente não quer falar sobre isso, não quer olhar pro que é doloroso, a gente não quer ter que passar por certas coisas que, infelizmente, passamos, né? Situações traumáticas, sejam de abuso mental, físico, sexual, independente do abuso que for. A gente não quer ter que passar por isso, né? Só que como seres humanos, a gente tá simplesmente sujeito a traumas. Como é que você tá com seu trauma? Você sabe qual é a tua relação com o teu trauma? É pesado, né, falar isso? Trauma, sou uma pessoa traumatizada. Tem até uma vibração maior. Mas você consegue reconhecer aquilo que mais te marcou na vida? Seja a separação dos teus pais, seja um divórcio, seja um emprego que você perdeu, seja um sonho que não se realizou, não se realizou como você queria, né? Porque tudo se manifesta de infinitos modos. Como é que você lida com isso? Você tranca 14 chaves num armário? Enterra o armário e coloca um tapetinho de bem-vindo em cima. Como é que você lida com isso? Como é que você contata isso? Ou deixa de contatar? Tá, vamos falar sobre esse sentir, sobre a importância do sentir? A gente se julga muito, né? A gente se julga muito, reprime muito tudo que a gente sente. Ainda mais quando são emoções vistas como negativas, né, socialmente, porque é como se fosse proibido ser um ser humano, simplesmente. Né? Ou como se toda hora tivesse que estar feliz, toda hora tem que estar tudo maravilhoso. E a gente sabe que a vida não é bem assim. Tanto que é muito comum quando a gente tá em uma situação mais carregada, a gente reprime, né? A gente reprime, a gente se sente vontade de chorar em público, a gente vai pro banheiro, a gente se esconde, a gente segura, né? Então, por que que eu tenho que ir pro banheiro chorar? Chorar é tão feio assim? Ser um ser humano é tão feio assim, é tão ruim? Às vezes a gente não chora porque a gente não quer que ninguém saiba o motivo, né? A gente não quer falar sobre aquilo, a gente não quer preocupar ninguém, a gente não quer incomodar ninguém. A gente não quer ser perguntado muitas vezes porque a gente tá chorando, né? A gente só precisa de consolo. Só que quando a gente não se permite chorar na frente dos outros, a gente também não permite que o outro aprenda a lidar com as vulnerabilidades, as minhas, as dele, né, dela. Então, assim, esse nosso medo de não incomodar ele impede, né? Ele é um bloqueio. É um bloqueio para essa fluidez, para essa verdade que existe dentro de você. Essa questão do medo, da raiva. Tudo isso é emoção básica, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não quero tal medo, eu não quero ser ansiosa, eu não quero medo, ansiedade, é tudo normal, é tudo humano, sabe? A gente precisa, até porque o próprio medo é uma emoção instintiva. Se você vê um cachorro correndo atrás de você, você é um cachorro quase do teu tamanho, né? Dependendo do teu tamanho, se for pequeno igual eu, e você não corre, se você não foge, se teu corpo não compreende que aquilo é arriscado pra ti. Você não tem esse medo, você se coloca em risco. Então o medo, ele é necessário, ele é instintivo. Tudo que a gente sente é necessário. Então por que eu não quero sentir algumas coisas? A gente não aprende, né, a lidar com essa questão das emoções ditas negativas. Porque essa questão de chamar como negativa, como se, não quero, não quero, não quero. É negativa, então não vou abrir espaço disso pra minha vida. Claro que minha vida não tem que ser só medo, eu tenho que viver à base de um medo, à base de uma ansiedade, à base, né, de uma tristeza, de uma raiva. Mas é necessário. É necessário eu chorar quando eu tenho vontade de chorar. É necessário eu me consolar, eu não virar as costas pro meu próprio sentir. A gente aprende de tudo na escola, né? Menos a lidar com isso, com as nossas emoções. Com coisas que são tão comuns, como por exemplo, o divórcio de pais, a perda de alguém querido, vestibular. A gente não aprende, né? A gente se prepara o tempo todo na escola pra isso, e a gente não aprende a lidar emocionalmente com isso. Você sabe tudo a respeito da teoria, mas se tu não tem uma noção básica do teu emocional, tu esquece, né? Tu tem um branco, tu paralisa de medo. E a gente não olha pra isso. A gente não olha tanto que cada vez mais o que tem crescido, o que tem sido alarmante na nossa sociedade, não só no Brasil, não só no Ocidente, é essa questão do adoecimento psicoemocional, de não saber lidar com esse meu próprio eu. E essa questão do reprimir, ela de imediato pode até parecer que resolve, né? Porque às vezes a gente reprime, parece que esqueceu, parece que não tem mais sentido, mas fica lá no subconsciente. Fica guardado no meu campo energético. Aquela ferida vai crescendo no meu braço. Tem uma hora que o meu braço, de repente, precisa até de uma cirurgia, precisa me afastar do trabalho. Eu não tô te dizendo que tem uma receita a ser seguida de existe uma ferida e eu sou obrigado a olhar logo pra ela. Não mecaniza também o teu sentir. Porque às vezes, sabe, tudo bem eu ter a consciência da ferida e aquilo é tão doloroso que eu realmente preciso esperar uma cirurgia no braço pra fazer alguma coisa. Às vezes a gente não respeita o nosso próprio processo, né? A gente não se consola. Na verdade, muitas vezes nós somos os primeiros a virar as costas para nós mesmos. Isso é o mais doloroso, né? Isso é o mais doloroso porque se eu não estou comigo, quem que está? Claro que a gente tem sempre pessoas queridas, família, né? Amigos. Nossa, a gente sempre tem pessoas muito queridas. Encarnadas, desencarnadas, né, anjos da guarda, tudo. Mas essa questão da minha relação comigo influencia muito. Até porque essa questão do reprimir, ele de imediato pode parecer que resolve, né? Mas a médio prazo, a longo prazo, aquilo volta com tudo, né? Então quando aquele monstro sai do armário, para ele conseguir quebrar o cadeado de 14 chaves, sair do lugar que você desenterrou vivo, ele tem uma força muito grande, né? Mas eu quero te lembrar que independente da força dele, você enterrou ele. E ele tá vivo, interligado a você. Então, assim, é um poder que você também tem, tá? Não te assusta se o teu processo tá sendo esse de o meu monstro tá saindo lá do armário. Isso é bom, isso vai ser bom. Claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer ter que chorar, ninguém quer ter que passar por algo, lembrar de traumas. Mas sabe, você vai dar conta, a gente tem que se lembrar que a gente dá conta. Ter mais essa confiança nos acontecimentos da nossa vida. Que mais do que nunca, a energia desse ano, ela tem lembrado muito a gente disso, né? Da importância do confiar. Então se permita sentir. Tá, então se questiona o que eu tô sentindo agora. Quando eu sinto uma raiva, quando eu sinto um medo, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Porque às vezes a gente fala assim, ai, que medo bobo. E aí eu reprimo aquele meu medo. É bobo, mas é meu. Ele existe, sabe? É verdadeiro. Por que eu sinto o que eu sinto? Respira fundo. E se permite pelo menos 5 minutos, sabe? Sem julgamento, sentir aquele medo. Sentir aquela raiva, sentir aquela ansiedade, aquela tristeza. Fecha teus olhos. Põe a mão no chakra cardíaco. Ou então se abraça, sabe? Se abraça, assim, mesmo que seja sentado, se abraça, se acolhe, ou sentado, deitado, se abraça. É importante o processar, o sentir. Porque toda emoção tem uma energia, né? E quando a gente guarda essa energia, ela que influencia no bloqueio dos chakras. Cada chakra tem ligação com a glândula do corpo, ou seja, começa energeticamente aquele bloqueio, depois fisicamente influencia em um adoecimento, tá? Então, se conecta com isso. Se conecta com o teu corpo, com a emoção. Chora se for preciso, sabe? Come brigadeiro se for preciso. Bebe uma cervejinha se for preciso. A gente se mecaniza muito de que espiritualidade é proibida tomar uma cerveja e vem aquela culpa e vem aquele julgamento. Calma. Calma. Tá? De fato, tem gente que não bebe tudo, mas calma. Tu tá no teu processo, então tem calma. Porque quando a gente sente, quando a gente processa, a gente reconhece. Reconhecer o problema é essencial para resolver o problema, né? Digamos assim. Se não existe problema, eu não tenho o que resolver. Então, até para resolver algo, a gente precisa desse processo de eu vejo, eu enxergo, eu reconheço, eu abraço, eu processo, eu deixo ir. Se você tá passando por algo difícil, mesmo que não esteja, né? Até pra tu ir se preparando pra quando algo vir à tona, porque às vezes a gente não reconhece que a gente tem coisas dentro da gente guardado nesse armário lá, 14 chaves. Faz o Ho'oponopono. Coloca lá no YouTube, às vezes qualquer aplicativo de meditação tu acha o Ho'oponopono. Ho'oponopono. Mano, como escreve isso? Socorro. Calma. H-O-O-P-O-N-O-P-O-N-O. Ho'oponopono. Exatamente como a gente fala. Ho'oponopono. Pono. A meditação de autocura havaiana. Talvez por esse nome de Ho'oponopono você não conheça, né? Mas a tradução dele é: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Muitas meditações intercalam, né? Para sinto muito, me perdoe, me amo e sou grata. É um mantra maravilhoso pra gente sempre estar mentalizando quando tá acontecendo alguma coisa, a gente não compreende, porque a mente lógica sempre quer compreender tudo, controlar tudo, saber o porquê de tudo. E quando a gente não compreende é quando vem essa frustração, vem essa raiva, vem essa tristeza. E aí eu não sei lidar com isso, né? De socorro, eu não sei de onde vem isso, não sei o porquê isso. Calma, tá? Sinto muito, me perdoe. Me amo, sou grato, te amo, sou grato pela tua existência. Tá, então sempre mentaliza isso. Lembra de ser mais próximo de você mesmo. Lembra de ser tão bom pra você quanto você é pros outros, né? Porque às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de estar disposto pro outro, mas a gente nunca tá disposto pra si, pras próprias dificuldades, próprios medos. Se conecta contigo. Só por hoje. Só por hoje. Se permite, sabe? Se permite sentir. Se permite ser. Não que você não vai mais ter raiva, não vai mais ser triste, não, mas sente e depois se questiona de por que aquilo fez ter tanta raiva, porque às vezes quando passa a gente fala até assim, nossa, eu explodi por causa daquilo, e às vezes a gente não explode por causa daquilo exatamente, a gente vem acumulando de tanto tempo, que é só uma última gotinha, né, que faz o copo transbordar. Então quanta coisa você não tem acumulado dentro de si? Não precisa ficar segurando esse tanto de coisa, esse tanto de sentimento, de emoção, de carga energética. Não precisa. A vida não precisa ser pesada, não precisa ser esse fardo. Por mais que coisas pesadas tenham acontecido com a gente, que a gente não se identifique com elas, que a gente não se identifique com os nossos diagnósticos físicos. Lembre que você não é a sua doença, você não é a sua emoção. Você vai tão além disso, então lembra disso. Lembra quem você é verdadeiramente. Que vai muito além da sua profissão. Vai muito além de quem você é filha, de quem você é mãe, qual é o seu cargo político, independente, independente de tudo isso, sabe? Tudo isso de quem sou fulano de tal trabalho, não, você não é isso. São só papéis sociais aqui nessa experiência de vida, pra gente evoluir, né? Porque a gente precisa dessa socialização pra nossa evolução, né? Só porque a gente sabe que a nossa maior provação de vida é a gente aprender a lidar com o outro, né? Só porque o outro é um espelho. Quando eu aponto pro outro, tô com um dedo lá pra ele, tô com três voltados pra mim. Então tem mais calma contigo, tem mais paciência. Sente mais, tá bom? Se consola mais. Gratidão imensa. Gratidão a você que, independente do tempo que esperou pra ter um novo podcast, está aqui. A gratidão por nossos caminhos se cruzarem de algum modo. E lembra sempre, tá, de ser bondoso consigo. Que você vai muito além de tudo que possa imaginar. Gratidão.